Você está ouvindo Eu Não Acredito, contestando a realidade no seu fone de ouvido. Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Kevin Costner.
E se você quiser fazer como Kevin e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que o selo mais caro do mundo vale 9 milhões e meio de dólares. Isso mesmo! Em um leilão em 2014, o valor gasto na compra do 1 cent magenta equivale hoje a nada menos que 52 milhões de reais. Se você não faz parte do universo da filatelia, certamente está se perguntando: como um pedacinho de papel impresso em meados do século XIX pode valer tanto? Para os colecionadores de selos, a resposta é simples. O valor está associado à história por trás da raridade. Quem se debruça sobre a arte de colecionar selos sabe que boa parte do tempo destinado ao seu hobby é gasto com estudo. É preciso estudar cada detalhe da peça e também da narrativa que o pedacinho de papel carrega. Se você já observou uma coleção de selos, sabe do que estamos falando. É como se, diante das páginas da coleção, um mosaico de histórias se apresentasse para o observador. Daí o fascínio dos colecionadores. Precisar a data que a filatelia começou é difícil, mas os amantes da arte têm um palpite. 6 de maio de 1840, quando Penny Black veio ao mundo. Assim que o primeiro selo surgiu na Inglaterra, surgiram com ele os colecionadores. Ao ver aquela novidade impressa em preto com a efígie da Rainha Vitória em branco, é de se imaginar potenciais colecionadores ansiosos pelo próximo selo. A partir de então, eles se espalharam pelo mundo. Os selos e os colecionadores, cheios de boas histórias para contar. Prepare-se para conhecê-las. O Eu Não Acredito Filatelia começa agora. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Mas tem algum selo que todo mundo olha e fala: se eu pudesse, eu teria na minha coleção.
E também do professor Mauri.
Realmente imagino que a internet tenha facilitado, inclusive, para entender falsificações, né?
Com a participação do Miguel Rodrigues de Magalhães.
Por incrível que pareça, ainda se escrevem cartas, ainda se utilizam cartas. Então o problema é ter um selo.
E do Igor Crispim.
Tem selo do Sperati que são falsos, mais caros que os originais.
Os links para o site e todas as redes sociais dos convidados estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, Cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de recado, seu Tatarkan. E preste atenção, porque o recado deste Eu Não Acredito é de extrema importância.
Exatamente, professor Mauri. Como nós falamos no saque que saiu no sábado, teremos uma nova temporada, uma nova aventura, um novo audiojogo.
Meu Deus, fogos de artifício, meu Deus do céu,
sim!
Eu não acredito, não!
Sim, professor!
professor Mauri, teremos um novo audiojogo. Ele estará no feed da Rede Geek, mas você pode saber tudo sobre ele em audiojogo.com.br. Se inscreve no feed exclusivo do audiojogo, que é a melhor forma de acompanhar.
Sim, isso é extremamente importante, Cavalaria. A nova história do audiojogo vai sair no feed da Rede Geek, o feed completo, mas a melhor maneira de acompanhar é no feed separado, porque a história vai sair na ordem, uma na sequência da outra ali, bonitinho, não tudo misturado com os outros episódios da Rede Geek. Então, se inscreva no feed exclusivo do audiojogo.
O que nós podemos falar hoje, no dia do Eu Não Acredito?
Ai, meu Deus do céu, peraí, que a gente não pode falar muita
não
coisa.
Não pode falar tudo.
A gente só pode falar, beleza, vai ter...
Vai ter.
Vai ter, vai ter, vai ser da hora demais.
Se você não ouviu ainda o primeiro, recomendo ouvir, mas... Não é uma continuação da história do Apagão.
Oh.
O audiojogo, ele é antológico.
Ou seja...
Cada temporada é uma nova história, uma nova aventura.
Então nós vamos sim ter uma nova aventura, não é continuação do Apagão, mas posso adiantar que é uma história que se passa no Brasil também.
Não é no Brasil de ouro.
Mas é Brasil.
É Brasil.
É Brasil.
É Brasil, professor Mauri. É Brasil. E digo mais, estamos com um elenco estelar.
Como que é?
Estamos com um elenco estrelar.
Tipo assim, nível
Globo? Nível Jurassic Park, não poupei despesas.
Não, Deus do céu, velho.
Professor Mauri, porque às vezes você vê um projeto que tem, tipo, uma grande estrela.
Sim.
Nós selecionamos várias pessoas que a gente queria trabalhar junto.
E fomos atrás.
E a gente conseguiu, Mauri, um elenco imperdível.
É impressionante, gente, de verdade. Fora esse elenco principal que conta com estrelas do cinema nacional.
Do cinema, teatro e televisão nacional.
Pelo amor de Deus, nós temos, pra vocês terem uma ideia, mais de 40 vozes compondo todo o audiojogo nessa nova temporada.
E o primeiro audiojogo, Mauri, eu não posso falar muito.
Certo.
Mas ele é muito menor do que o segundo.
Nossa senhora, velho, eu tô empolgado, porque o primeiro é do bagulho
Não, mas ele é até mesmo de conteúdo, Mauri.
É.
Eu não posso falar um pouco da estrutura do jogo, mas ela tá diferente, ela foi melhorada da primeira temporada.
Foi aprimorada.
Tem muita coisa legal e olha só, nós vamos estrear o trailer em áudio exclusivo pra Cavalaria aqui no Eu Não Acredito.
É mesmo? Tem trailer já em áudio?
Tem um trailer exclusivo em áudio que vai dar um gostinho dessa nova história, esse novo jogo do audiojogo.
O mundo não é mais como era antigamente. Nossos recursos se esgotaram. Nossas cidades ficaram mais violentas. Milhares de espécies foram extintas. E por pouco, a humanidade não foi uma delas. Após um terrível conflito mundial, ao contrário de muitos países que foram devastados, o Brasil sobreviveu. Mas não saiu ileso. Em 2151, o território que já foi chamado de República Federativa do Brasil foi dividido em dois: o Brasil do Norte e o Brasil do Sul. No início, as pessoas transitavam livremente entre os dois territórios e houve uma enorme migração que gerou dois países distintos, mas que são uma mistura de culturas dos diversos estados da antiga nação. Em 2152, os portões foram fechados. E a desigualdade e rivalidade só pioraram. O Norte se tornou um dos principais fornecedores de alimento, água e energia para o mundo inteiro. E o Brasil do Sul seguiu pelo caminho da industrialização, urbanização e tecnologia sem limites. Aqueles que acreditavam que a divisão do país seria uma solução miraculosa até comemoraram no início. Mas ninguém, ninguém podia imaginar o abismo social que essa divisão seria capaz de criar. Apesar de muitos sobreviverem nesse sistema caótico e dividido, a grama do vizinho sempre será mais verde. Muitos já tentaram cruzar a fronteira em busca de uma vida nova. Mas, até agora, ninguém conseguiu atravessar o muro ilegalmente. Enquanto muitos só olham para as diferenças entre esses dois países, a verdade é que as duas nações têm uma coisa em comum. Quando uma pessoa nasce, um de seus olhos orgânicos é removido e vendido no mercado de órgãos. E no seu lugar, eles instalam uma interface ocular. E como o Brasil nunca foi para amadores, o implante logo ganhou um apelido: Olho de Vidro.
Chegou a hora de vocês morrerem, seus merdas.
João!
O que que ele fez?
Que isso, cara?
Bidu!
Foi necessidade de...
Será que alguém reconheceu alguma voz?
Não sei, Mauri, não sei.
Tá de arrepiar, né? Tá da hora demais.
A gente entregou pouco. Entregou só pra dar um gostinho pra galera falar: meu Deus, eu tenho um jogo. Quando vai ser? Fique ligado.
Você então tem que seguir a gente em todas as redes sociais, se inscrever no feed exclusivo do Audio Jogo, porque sempre que sair alguma coisa nova, um teaser novo, um novo trailer, ou quando sair o primeiro episódio, você vai receber a notificação bonitinha.
Exatamente. Olha, tá chegando.
Meu Deus do céu, uma história nova pra onde o jogo, eu não tô acreditando. Vai. É muito demais. Mas aí, tanto que tem agora, que tem agora.
Agora tem podcast.
Primeiro de agosto de 1843. Os primeiros selos brasileiros eram impressos. Parte da série Olho de Boi. Os exemplares faziam com que o Brasil se tornasse o segundo país a emitir selos de circulação nacional, só ficando atrás da Inglaterra. Foi Dom Pedro II quem solicitou os selos nacionais. Ao pedir a melhoria do serviço postal no Brasil, o país passou a se destacar como um dos pioneiros no assunto. Os primeiros selos brasileiros tinham os valores de 30, 60 e 90 réis e traziam apenas algoritmos correspondentes aos seus valores. Até se cogitou colocar a imagem de Dom Pedro, mas os carimbos que viessem posteriormente poderiam desonrar a face do imperador. A série Olho de Boi teve validade de uso até 20 de outubro de 1894. A partir daí, os selos da série foram ganhando valor entre os colecionadores. Em junho de 2008, quase 165 anos depois dos primeiros Olhos de Boi, três selos da série do ano de seu lançamento foram vendidos em uma casa de leilão em Nova York. Os selos, dois de 30 réis e um de 60 réis, atingiram o valor de US$1.900.000. O lance foi dado por um comprador anônimo por telefone.
Professor Mauri, vamos falar de filatelia. Já falamos de polimatia, agora chegou a vez de filatelia. É isso aí. Acho que esse programa, inclusive, vai complementar aquele episódio que nós gravamos sobre a coleção de moedas, né?
Exatamente, moedas e medalhas. Se você não ouviu ainda, fica a dica. Eu não acredito sobre numismática. O link tá aqui no post.
E pra fazer esse episódio, senhoras e senhores, trouxemos dessa vez dois convidados. Temos aqui o Miguel, que atualmente é o vice-presidente da Sociedade Filatélica Paulista e já foi presidente,
por dois mandatos, mano.
E também a presença de Igor, que já é da nova geração, né, dessa sociedade, desse universo aí da coleção de selos. Mas vamos deixar ele se apresentar aqui pra gente. Seu Miguel, seja bem-vindo ao Eu Não Acredito.
Boa noite a todos, né? Meu nome é Miguel, sou filatelista mesmo há uns 25 anos. Mas eu já comecei a colecionar selos, a juntar selos, desde rapazinho, lá na faixa dos 14, 15 anos. E depois que me associei à Sociedade Filatélica Paulista, posso dizer que hoje sou filatelista.
O senhor está há 25 anos filiado a essa sociedade?
Sim, há 25 anos, sócio da SPP. Entrei com 35, estou com 60. Não parece, mas é 60.
Sensacional, sensacional. Igor, por favor, fale aí um pouquinho sobre você. Você também.
Bom, obrigado, gente. Obrigado pelo convite, professor Mauri Tato. Eu me chamo Igor Crispim. Eu hoje tenho 33 anos. É, como vocês colocaram, sou dessa nova geração. Junto selo, comecei com uma coleção de selo com 8 anos de idade, ganhando uma caixa de sapato do meu padrinho cheia de selos, e ali começou essa jornada. Mas como disse o Miguel, filatelista mesmo, eu me entendo há 5, 6 anos, que foi quando eu efetivamente parei para poder não só juntar os selos, mas entendê-los, buscar efetivamente estudar, e aí também ter um pouco dessa diferença que a gente pelo menos entende de brinca entre nós, do filatelista e o juntador de selo.
Ah, então é legal essa diferença, porque eu já tava querendo aqui me achar, né? Faço parte, né, dessa sociedade e tal.
Não.
Eu tô mais pro juntador de selos do que qualquer outra coisa.
Gostei. Mas não tema. Se preocupa, todo mundo começa assim. Todo mundo começa juntando o selo. Então é um passo, faz parte, não se preocupe.
É muito curioso, porque pelo menos, não sei se isso é algo da nossa geração, né? Ou se isso veio de antes, ou se tem daqui pra frente, né? Também isso. Mas pelo que eu me lembro, né? Era muito comum fazer, né? Coleções de moedas e selos, sim, sim. Né?
Na nossa geração até maço de cigarro a galera colecionava. Colecionava,
sim. Caixa de sabonete.
Latinha de cerveja.
Latinha de cerveja, nossa. Mas começar, né? Com essa coleção, eu lembro de ter lançamentos nas bancas de jornal, né? Sobre as coleções de selo, que você comprava todo domingo e via o fascículo com o selo, sei lá o quê e tal. Então, assim, eu imagino que isso possa ter despertado, né, esse sentimento de coleção pra muita gente, né?
Sim.
E que a partir disso você pega gosto e acaba se aprofundando, né? Mas vocês podem explicar, então, esse conceito, né? A partir de que momento vocês realmente acreditam que a pessoa passa, né, do...
Que a humanidade começou a colecionar selos, é isso?
Não. Eu queria saber qual é, pra vocês, o que vira a chave de ser só um juntador de selo pra... se tornar uma pessoa que possa fazer parte, por exemplo, dessa sociedade. Né?
Veja bem, a gente, quando é jovem, no meu caso, lá em meados dos anos 70, 70 e pouco, eu não fazia ideia de selos colecionáveis, essas coisas todas. Mas eu comecei a colecionar selos, a juntar selos, por causa de um amigo em comum. A gente na escola, vamos fazer um trabalho, aqueles trabalhos de escola que a gente fazia e tal. Fui à casa dele e estamos lá, mais uns 3 ou 4 sentados, batendo papo lá, fazendo trabalho, copiando da Barça, aquela coisa antiga. E aí o pai desse amigo chegou e tal, e cumprimentou a gente tal, e falou pro filho dele e tal, falou, olha, amanhã você vai lá em São Paulo buscar os selos pra mim, que vai ter um lançamento, alguma coisa por aí. Aí tudo bem, ele foi pra lá, eu falei, pô, que selo? O que que é esse negócio aí? Que... Não, meu pai coleciona selos, tem uma coleção do Brasil, mas eu não posso nem mexer, né? Eu falei, pô, deve ser legal, tal, vou com você. E aí acabei indo com ele, comprei o mesmo material que ele, porque quando o selo sai no correio é baratinho. Hoje seria R$2, vai, R$3, dependendo do selo e tal. Acabei comprando tudo que ele comprou. Falei, pô, legal, vou colecionar, tal. E aí você vai naquele primeiro gás e tal, e, pô, chega uma hora que você para, que você tem outras prioridades, você tá estudando, aí vem o futebol, a namorada, aquela coisa toda, aquele selo tal, e tal, mas aquilo fica guardado. E quando você já tá com a sua vida profissional estabilizada tal, vem os filhos tal, então quando eu já tava, no caso, com 35 anos tal, um pouco antes eu falei, pô, tem uns selos aqui e tal, aí os meninos pequenos, pô, legal. E acabei começando a me informar mais, né, sobre isso, e conheci a Sociedade Filatélica Paulista. Pô, tem um clube lá que já tem não sei quantos anos, na época tinha 75 anos e tal, o clube, e fui ver e vi que não tinha nada. Então, todos aqueles selos que eu tinha, pouca coisa eu tenho hoje, porque você passa a entender a filatelia de outra maneira, que não é só o juntar, é o estudo também. Aí sim, aí a coisa pega mesmo e você vai embora.
Só pra, até para complementar, a ideia mais pro filatelista é essa, você buscar entender, não é você só ter aquele selinho porque o selo é bonito, é você tentar entender por que ele foi usado, como que ele foi usado, que momento que teve, o selo na carta, então toda a história que conta, aquele carimbo, o que, que ele pode te trazer de informação, e você montar uma coleção que não é só aquela coleção, mesmo que você não vá expor, mas não é aquela coleção que você só tá guardando o selo, que você tá acumulando, que você efetivamente tem uma linha de tempo, que você tem uma história do o que, da onde você tá saindo e onde você quer chegar, as peças que você quer agregar ali, e que você tá buscando aquelas peças por um motivo. Então aí é onde a gente tem esse divisor de águas, como foi bem colocado, que você passa de só juntar e você fala, eu tenho tantos, pra você falar, eu tenho uma coleção disso, mas eu ainda quero chegar e trazer mais essa peça, e aí você começa a buscar um pouco de base pra aquela sua coleção.
Eu particularmente me considero um ignorante no assunto, e então eu vou ser a pessoa que vai ter mais perguntas aqui, porque até pra poder entender esse universo, eu acho que o lado positivo de se colecionar selos, de entender esse universo, abraçar esse universo, de ter uma coleção com toda essa lógica, isso aqui são selos dos anos 20, dos anos 30, do século retrasado, não sei. É a vantagem que ocupa menos espaço, né? Porque...
São pastas
com selos. Os selos são... É que, obviamente, a quantidade...
O Igor discorda de você,
pelo jeito. Não. Veja bem, para você entender melhor o que é. Vamos lá. Existem dois ramos na filatelia. Coleção tradicional e uma coleção temática. São os dois ramos básicos da filatelia. Então você, na coleção tradicional, existem várias formas, mas a mais, vamos dizer assim, conhecida, ou mais praticada, vamos dizer, é aquela coleção, eu vou colecionar Brasil. Então, o colecionador do Brasil, ele vai querer ter do primeiro selo, lá de 1843, até o que saiu a semana passada. Então, ele tem uma coleção de um país, que é o Brasil, de A a Z. Essa é a ideia. Ele não está preocupado em variedades ou coisas parecidas. Ele procura ter a coleção do país. E a temática, eu diria o segundo ramo mais colecionado, talvez o mais colecionado hoje em dia, é quando você escolhe um tema para fazer, para desenvolver o tema. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma coleção temática sobre Segunda Guerra Mundial. O que entra nessa coleção de Segunda Guerra Mundial? Ela vai... Tudo que é relacionado, tudo que é postal. Então, eu procuro ter os selos de quando o Reich alemão, o Hitler, no caso, assume na Alemanha e vai criando toda a história até o surgimento da Segunda Guerra, os selos emitidos durante o período da Segunda Guerra, cartas circuladas, cartas de campo de concentração, todo o material que envolve as ocupações alemãs na Polônia, na Tchecoslováquia, na Europa toda, Rússia, aquela coisa toda, até o final da guerra, no caso, com as bombas atômicas lá em Hiroshima, Nagasaki, aquela coisa toda. Então, eu desenvolvo uma coleção baseada nessa temática de Segunda Guerra Mundial.
Que
então,
legal!
Essa é a temática. E a outra é a tradicional. E aí, a tradicional, você, além de colecionar o país, você pode colecionar um determinado selo daquele país. Por exemplo, nós temos selos que circularam durante 30 anos, é uma série grande conhecida como Vovó, Netinho e Bisneta. Então você pode colecionar esse período, esses selos, são vários, tem muita variedade de marca d'água, que a gente chama de filigrana, e por aí vai.
Que legal você pegar, por exemplo, assim, a temática Segunda Guerra Mundial e pegar da República de Weimar até o final da guerra mesmo, 1945, né? É realmente impressionante. E tem diferença de valor, por exemplo, não só para os colecionadores, mas também de mercado, se o selo foi usado ou não, se tem carimbo ou não, se tem uma carta junto ou não tem. Como que funciona essa lógica?
Tem diferença. E tem diferença dependendo do colecionador e qual é o objetivo dele. Tem colecionador que gosta, eu, por exemplo, a minha coleção de Brasil, eu gosto dela novo. Selos novos que nunca foram usados exatamente como eles saíram no correio em seus anos. Então, de preferência com goma, com picotes perfeitos, sem nenhuma marca de oxidação do tempo. Essa é uma coleção. Só que eu também tenho uma coleção já de cartas, onde a carta ela precisa estar completa com o selo, com o carimbo legível. E aí tem essa diferença, eu entendo que a pergunta seja mais direcionada para o lado financeiro, que se o selo ele pode ser mint, que a gente chama, que é como ele saiu do correio, ele pode ser mais caro. Como às vezes o selo, por o meu interesse na carta, ele vai ser mais caro do que o selo novo.
Perfeito.
Porque ele vai atender a minha vontade. Então é muito uma questão de oferta e demanda.
Você achar a pessoa certa para aquele selo.
Exatamente. Então, a vontade que eu tenho de comprar aquele selo ou aquela carta, e só para deixar claro, tem carta sem selo, tá? Porque o correio existiu antes do selo. Então, tem a carta sem selo, que dependendo do carimbo e da onde foi aquele carimbo, o tempo de utilização, ela é mais rara, muito mais cara.
A carta sem o selo.
A carta sem o selo.
Sensacional.
Então, as cartas sem o selo, ela pode ser mais cara do que a carta com o selo. Só que também, a carta com o selo pode ser muito mais cara dependendo de qual é o selo, qual foi a utilização, em qual período.
No seu caso, o conteúdo da carta também influencia pra você? Ou no mercado, sei lá, se uma carta que foi
por exemplo, trocado... no caso da Segunda Guerra Mundial, uma carta que veio de um campo de concentração tem toda uma bagagem histórica junto, né?
É isso aí. Isso pode impactar?
Veja bem, é assim, pro filatelista, o conteúdo da carta não importa. Eu tenho coleção carta que tem o conteúdo, mas eu nunca tirei para ler. É sério. Nunca abri para ler ou pedi para alguém traduzir, porque eu acho que não é legal, não é ético. Imagina, o carteiro vai te trazer uma carta, ele abre, dá uma lida, depois se entrega. Tal. Então, eu acho que o conteúdo da carta não tem nada a ver com a filatelia. O que tem a ver com a filatelia é o envelope. O envelope circulado que ele saiu, ele tem muita informação. Então, por exemplo, ele saiu de tal lugar para tal lugar. Antigamente, o pessoal carimbava na chegada também, então você sabe o período, você sabe se ele passou por outro país, por exemplo, na Segunda Guerra, muita carta vinha da Alemanha via Portugal. Porque Portugal era neutro, então passava por lá, o envelope tinha o carimbo do correio português e depois no destino, vamos supor aqui no Brasil, tinha o carimbo de chegada no Brasil. Então o envelope hoje em dia, ele carrega muita informação útil para o colecionador. Esse envelope que o Igor falou que não tem selo é pré-filatélico, a gente chama de pré-filatélico porque ele existe antes da invenção do selo, mas ele tem carimbo, ele tem marcas que agregam informação. Então, de repente, o que o cara vai colecionar, aquele envelope mesmo, sem ter selo, sem ter nada, ele tem um carimbo de São Paulo, de uma época que está na história por alguma coisa, você inclui ele na tua coleção temática. Ou de história postal.
Muito legal.
Claro que tem colecionador para tudo. Então tem colecionador que também busca o texto. Então nas pré-filatélicas, a gente conhece colecionador que ele tem carta de Dom Pedro, tem carta da Princesa Isabel e que você sabe que ele trabalha também, às vezes, aquele texto na coleção dele porque é o que ele gosta, é o que ele está procurando. Então ele está procurando informações da história dentro daquelas cartas de pessoas específicas. Não é exatamente o nosso caso, o meu e do Miguel, a gente já busca exatamente as marcas postais.
Um milhão e 400 mil selos. Esse era o acervo do filatelista Silvio Rosa Santos de Martins em agosto de 2017, quando virou notícia em matéria publicada pelo G1. Na reportagem, o sorocabano Silvio, na época com 45 anos, conta que adquiriu seu primeiro selo em 1976 e, a partir daí, não parou mais. Também conta que, diferente do seu pai, que preferia selos com obras de grandes nomes da arte, como Leonardo da Vinci e Renoir, Silvio coleciona selos de todo mundo. Dividida e catalogada em 100 pastas, a coleção do filatelista tem um olho de boi, claro. No entanto, a raridade que lhe custou mais dinheiro foi um selo que retrata os 50 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. Silvio desembolsou R$ 1.000 para levá-lo para casa. Outro achado é um selo que marca o primeiro campeonato mundial de Ayrton Senna de 1988. Por esse deu sorte. Pagou R$50. Sobre o hobby que já o levou a diferentes países como Portugal, Argentina, Espanha, França e Chile, o colecionador comenta, abre aspas, a filatelia é uma fonte inesgotável de pesquisa, é um instrumento auxiliar da história. Como pesquisador da história do Brasil e do mundo, para mim é parte importante nessa pesquisa. Todas as minhas coleções têm embasamento histórico, são verdadeiros acervos da cultura. Fecha aspas.
Existe um histórico de quando começou a coleção de selos, essa análise histórica e realmente fazer a coleção? Ou isso, meu, as pessoas começaram a se juntar e aí perceberam que tinham esse gosto e foi meio que na sorte? Existe esse histórico? Vocês podem compartilhar um pouquinho da história com a gente?
Quer dizer, a lógica, pelo menos na minha família, eu enxergo que, eu não sei na sua casa, Maurina, mas na minha casa, a gente tinha uma caixinha, um envelopinho, um negocinho que ficava no armário com selo. Mas por que isso? Porque a gente usava, né? Uhum. E aí, puxa, de repente aí teve um selo ali no fundo da casa falando, caramba, esse selo aqui é antigo. Não vou, com dó, isso aqui eu gostei da arte. Compra mais. Da onde surgiu?
A filatelia, como tudo, ela evoluiu. O selo foi criado em 1840, certo? Na Inglaterra. É conhecido o primeiro selo como Penny Black, tem a imagem da Rainha Vitória. E o Brasil é pioneiro, foi o segundo país, existe lá uma controvérsia com a Suíça, mas o Brasil é o segundo país a emitir selos.
Olha só que
1843.
Legal.
O Brasil, 3 anos depois da reforma postal na Inglaterra, que criou-se o selo, o Brasil criou o selo também. E no começo, só se colecionava o selo. Tanto é que a gente às vezes brinca, fala, pô, o cara tirou esse olho de boi do envelope. Porque um selo hoje, um olho de boi carimbado, ele tem um valor. Se ele tiver em cima da carta que ele foi postado, aí o valor triplica, quadriplica e vai longe.
Caramba!
Então, no começo da filatelia, o pessoal arrancava o selo da carta. Uns tiravam com cuidado, tal, outros tiravam, rasgavam. Então, se perdeu muita coisa. Mas era só o selo. Aí, depois vieram. A temática mesmo, ela é dos anos 70, sabe? Começo, meados dos anos 70, que se começou a haver filatelia temática. História postal, o envelope também é valorizado há alguns anos, não surgiu lá no começo. Então a filatelia também evoluiu a partir dos anos, mas ela começa já em 1840, se tem notícia que em 1860, por aí, já tinha anúncio em jornal de colecionadores de selos.
Então começou junto, né? A paixão vem junto com o lançamento dos selos. Bem legal.
Assim como o cartão, aqueles cartões telefônicos.
Sim.
Que meio que começou muito junto. Surgiu o cartão, pô, vou começar a juntar. O selo a gente percebe que foi meio que nisso também. Por quê? Ele começa a circular no mundo, você começa a ter essa circulação de selos e aí o interesse das pessoas em começar a guardar, em começar a juntar. Ah, que coisa bacana, olha esses daqui que diferente, esse aqui é colorido, esse aqui é roxo, esse aqui é verde. E aí você tem esse interesse das pessoas, e como o Miguel falou, você já tem década 1860, 1870, esses anúncios, principalmente de venda, e ali pro final, já 1890, você já começa a ver associações juntando filatelistas no mundo todo.
E como que funciona, por exemplo, essa questão dos selos temáticos? Eu imagino que devam ter coleções, sei lá, vai sair agora um selo com a temática, sei lá, Olimpíada. Isso é uma decisão...
Isso é uma coleção, cara, porque é 4 em 4 anos, você vai colecionar toda, porque com certeza tem a leva de selos, a coleção de selos edição daquele limitada. País, uhum. Edição limitada, que vai ter vários esportes, esse, só de Olimpíada, Mauri, desde 1840, é muita coisa, cara.
Mas isso é um padrão, os países fazem isso, ou não, isso começou a acontecer quando perceberam que existia uma comunidade envolvida com isso, vocês têm um histórico disso também?
Existe o selo regular, que é aquele selinho que é o mais comum, que é usado em correspondências, todo correio tem, toda agência tem. E o correio, ele lança regularmente selos comemorativos. O que é um selo comemorativo. Homenagem ao Dom Pedro I, independência do Brasil, um esportista que se destacou, um aspecto da flora, um aspecto da fauna, nacionais. O selo nada mais é, ele é um recibo por um serviço que o Correio presta, mas ele é um divulgador das riquezas, das belezas, da história do seu país. Então, os selos comemorativos, eles servem exatamente para isso, para divulgar a cultura do país. Às vezes, no caso, por exemplo, vai ter a Olimpíada agora no Japão. O Correio deve lançar alguma coisa. Jogos Olímpicos do Japão. Depois, alguma coisa em homenagem a algum brasileiro que ganhou, se destacou, ganhou uma medalha de ouro. Normalmente, não se homenageia pessoas vivas, né? Agora tá meio bagunçado, acabou saindo algumas pessoas que ainda estão vivas, saem selos, mas antigamente não podia. Então, o selo comemorativo, ele divulga a história do país. Eu acho que todos assim, né?
Os temas, eles são escolhidos no Correio Brasileiro, por exemplo, pelo Correio e por uma comissão que eles juntam, que é a Comissão Filatélica. E aí eles definem o que vai ser emitido no ano seguinte, baseado em eventos. Então, a gente vai ter Olimpíada, vamos soltar um selo sobre a Olimpíada. Vai ter um outro evento, um congresso importante, vamos soltar. Vai ter o sexcentenário de nascimento ou de morte de algum poeta, vamos soltar um selinho. Então, os temas são variados nos países e ao longo do ano seguem a vontade de cada um, de cada país ou de quem tá lá em cima na cadeira.
Entendi. E aí, no caso, por exemplo, a quantidade normalmente é divulgado no Correio do Brasil, falou, a gente vai lançar um selo especial em homenagem a Dom Pedro, vai ter tantas unidades e vai estar disponíveis em todos os correios ou só em certas unidades. Se sabem quando sai uma nova coleção, a quantidade...
A tiragem.
A tiragem, porque isso pode determinar, inclusive, a raridade dele dali pra frente, né?
Sim, todo selo que é lançado, pelo menos no Correio Brasileiro, ele sai com um edital. O edital é a certidão de nascimento do selo. Então, ele justifica o porquê daquela emissão, qual que foi o interesse, o objetivo, qual que é a imagem efetivamente retratada ali no selo, o que que eles buscam apresentar com aquela imagem. E aí ele tem quem desenhou, qual é a arte, qual é o tamanho do selo, qual é a tiragem, qual é o valor, quem imprimiu, se foi a Casa da Moeda do Brasil ou se foi alguma outra casa impressora. E realmente, a tiragem, ela tem também essa função. Você sabe se foram poucas emissões e o interesse pode ser grande, sai correndo, porque senão depois você vai pagar caro pra ter na coleção.
E existe algum selo, assim, que é o... Como é que eu posso dizer? A joia da coroa. Eu entendo essa questão de que cada colecionador tem seus grupos de interesse. Fala assim, eu me interesso por tal temática, o Maurício interessa por tal temática. Mas tem algum selo que todo mundo olha e fala, se eu pudesse, eu teria na minha coleção. Nem que seja pra começar uma coleção nova. Vocês poderiam dar alguns exemplos? Vocês citaram aí o Black Penny ou o Olho de Boi. Esses selos, por exemplo, assim, é de brilhar os olhos? Um colecionador, tanto aqui quanto lá fora, falar, não, um olho de boi é um olho de boi.
Olha, é óbvio que tem selos que são, por exemplo, no Brasil tem peças fantásticas. Existe ainda uma folha completa com o olho de boi, uma folha que já teve na mão de espanhol, até de paraguaio já teve com ele, já passou pelo Brasil, mas hoje não está no Brasil. Existem erros de impressão que tornaram o selo famoso. O selo comum é de um jeito, mas o selo, porque tem um defeito na impressão, ou uma impressão errada, ou uma cor que foi alterada, tudo isso valoriza. Então tem selos do mundo inteiro que são, como se diz, joias, né? Eu não gravo muito valores, mas coisa de milhões de dólares por um determinado selo de vários países. Cada país tem peças importantes, então... Para o colecionador é óbvio, se passar na minha frente e eu pudesse ter acesso, adoraria ter, mesmo não colecionando, porque eu sei que é uma peça rara, né? Uma peça única às vezes, em muitos casos é uma peça única, então para o colecionador é fantástico. Agora, eu foco naquilo que eu faço. Se aparecer, ótimo. Às vezes a gente descobre alguma coisa que agrega valor àquele material. Então isso também ajuda.
Eu responderia que para quem faz Brasil, é meio que necessário ou uma obrigação você ter pelo menos um olho de boi. São três. Uhum. Então você pensa, eu preciso ter pelo menos um para falar que aquele período ali eu carimbei. A gente brinca, nem que seja um olho meio fechadinho, que ele tá meio machucado.
Um olho borrado, né?
É, ele tá assim, tá meio olho, tá meio piscando ou não. Mas pro colecionador, e claro, a gente sempre tem que entender a condição financeira, porque... como tudo na vida passa pela condição financeira, ter um olho de boi na coleção é um ponto alto na coleção, na vida de um colecionador, que é o momento que você lembra. Eu lembro o primeiro olho de boi que eu comprei. Onde foi, como foi, o que, que aconteceu. Porque marca, porque, pô, é aquele quadradinho na tua coleção que você coloca e ele tem uma representatividade. Eu, por exemplo, gostaria de ter uma carta com Penny Black, preferencialmente de 1843. Por quê? Só pra ter. Porque não tem nada a ver com a minha coleção. Uhum. Só que eu gostaria, eu, Igor, acho bacana ter uma carta do primeiro ano que teve um selo. Então, eu acho que assim, essas seriam as duas. Se a gente pensar, e a gente tá falando aqui, Brasil, que seria o olho de boi, e o Penny Black por uma coleção no geral. Isso vai mudar de país para país, como disse o Miguel, vai mudar de temática para temática. Tem aquelas peças que são mais interessantes, tem aquelas peças que são vistosas, que são bonitas. Para quem coleciona inteiros postais, que são os antigos cartões postais já com selo fixo, se você não precisava, você já tinha o pré-pago, né, pré-franqueado. Tem aquelas peças com erros, tem aquelas peças com impressão deslocada, tem a do Mickey, que não se vê tão fácil. Hoje já se encontra uma pesquisa na internet, mas você acha. E é uma peça muito bonita, que você vai mostrar para quem nunca viu um selo, para quem não liga pra filatelia, vai falar, ah, essa é bacana. Eu dou o exemplo da minha esposa. Ela abre meus selos, ela sempre olha os mais coloridos. Ah, esse olho de boi é feio, ele é preto. Eu gosto desse daqui que é mais colorido, esse daqui é diferente.
Legal.
Então, é a visão é essa, mas isso realmente vai acabar mudando de pessoa para pessoa. É o divertimento do filatelista correr atrás do selo. Eu acho que esse é o bacana. Ele ter aquele objetivo e buscar.
Existe essa organização, por exemplo, vocês fazem parte da Sociedade Paulista, mas existe essa mesma organização em outras regiões do Brasil?
Todas elas se agregam em uma sociedade brasileira nacional.
A comunidade é uma comunidade unida, né? Forte. Como que é essa questão?
A Sociedade Filatélica Paulista é a sociedade mais antiga em atividade, ininterrupta. Nunca parou. Então, nós fizemos 100 anos em 2019. Mas temos o Clube Filatélico do Rio de Janeiro, que é outro clube tradicionalíssimo. Temos clubes em Santa Catarina. Temos clubes no Rio Grande do Sul, em Recife, na Bahia, em Minas Gerais. Existem vários clubes e todos agregados a uma federação, que é a Federação Brasileira de Filatelia, FEBRAF. Teve eleições agora há pouco, há uma semana ou 10 dias. E eu acho que quem pode falar melhor disso é o Igor, que faz parte da diretoria da nossa federação.
Como bem colocou o Miguel, a gente tem uma estrutura nacional que agrega as associações, sociedades e clubes, não existe uma regra para essa nomenclatura, regionais ou mesmo de foco. Então, em Campinas, nós temos o Centro Temático de Campinas. Ele busca juntar os colecionadores que fazem temática e não as outras. É o foco deles. A gente tem também em Curitiba, a gente tem um clube bastante atuante, tem em Belém do Pará e também temos em Manaus hoje clubes, além dos que o Miguel colocou, que são bastante atuantes. No passado isso era muito maior, até porque a gente tinha um número de filatelistas e também filatelistas associados a diferentes sociedades, um número muito maior espalhados pelo Brasil inteiro. Tinha em Goiás, Mato Grosso, Tocantins, só que infelizmente a gente teve uma diminuição do número de filatelistas até devido à própria realidade que hoje o selo pouco circula. Então as pessoas pouco veem selo, pouco se interessam, por isso esse número tem reduzido e aí esses clubes foram minguando, mas a gente tem essa estrutura micro, vamos dizer assim, ela não tem fronteira. Então nós, como SPP, Sociedade Filatélica Paulista, temos associados desde São Paulo ao Brasil inteiro e até internacionais, Itália, Argentina, Estados Unidos, como aí a gente tem a FEBRAF, que é a Federação Brasileira, que agrega os clubes e não as pessoas físicas. Ela agrega os clubes dentro de uma federação e reporta as federações internacionais, que tem a FIP, que é a Federação Internacional de Filatelia, e a FIAF, que é a Interamericana. E aí a gente representa o Brasil para esse círculo superior que congrega todas as demais na organização de exposições, simpósios e diferentes atividades relacionadas à filatelia.
Guiana Britânica, 1856. O chefe do correio do território que faz fronteira com o Brasil tinha um problema. Apenas 10% dos selos enviados pelo Império tinham sido entregues. Sem saber muito a quem recorrer, o tal chefe foi até o jornal local e pediu ajuda para criar as emissões às pressas. Usando uma prensa móvel, os selos improvisados foram feitos sobre um papel carmim, custando míseros 3 centavos. Assim que os selos oficiais chegaram, os modelos provisórios foram retirados de circulação. Cerca de 17 anos depois, em 1873, um garoto de 12 anos mexia nos papéis da família quando encontrou um dos selos daquela leva impressa pelo jornal. O selo foi parar em sua coleção e ficou por lá até ser vendido e dar lugar a outro selo mais bem conservado. Anos depois, o selo chegou até o austríaco Philipp von Ferrari. Quando o colecionador morreu em 1917, o selo foi levado para um museu postal em Berlim e, depois dos acordos de reparação da Primeira Guerra Mundial, foi parar na França. Nesse ponto da história, a raridade já tinha ganhado fama e nome. One Cent Magenta era o único sobrevivente daquela impressão improvisada. Passado de mão em mão, muitas delas anônimas, toda vez que o selo chegava aos leilões, batia recordes. Mas foi em 2014 que ele deixou o mundo da filatelia boquiaberto. O colecionador de selos e designer de sapatos Stuart Weitzman arrematou o selo por $9.480.000. Stuart concordou em emprestar seu valioso pedacinho de papel para o Museu Postal Nacional do Smithsonian, em Washington, por 2 anos. Entre junho de 2015 e novembro de 2017, quem passou por lá conseguiu observar o selo mais caro do mundo. No final de 2017, o One Cent Magenta voltou às mãos de Stuart e permanece com ele, guardado a 7 chaves, para seu único e exclusivo deleite.
Igor, você levantou uma bola que já ia ser a minha pergunta mesmo, assim. E agora, né? Porque as pessoas estão cada vez menos mandando cartas, né? A gente manda e-mail, manda um zap, manda uma mensagem no Telegram, manda um SMS. A pessoa liga, mas carta é uma coisa que tá cada vez mais rara. Às vezes a carta tem até uma questão simbólica. Tem gente que gosta de trocar cartas pelo simples prazer de ter...
Virou um hobby,
né? Virou um hobby. Que nem antigamente, né? A gente corria por sobrevivência, agora a gente corre por conta da qualidade de vida, por lazer, né? A gente tá num outro estilo de sociedade, né? E eu acho que a gente talvez vai sentir uma mudança na relação, não só com os Correios, porque Brasil é essa coisa aí, mas por conta até mesmo de como a gente utiliza as cartas. Como que tá a expectativa de vocês em relação a isso e como isso impacta nos colecionadores?
A filatelia, ela nunca vai acabar, tá? Isso eu acho que essa é uma realidade. A filatelia, ela não vai acabar. O número de filatelistas pode sim diminuir, pelos diversos motivos. Poucas crianças veem selo chegando em casa, você não tem mais aquela conta, o boleto, não tem mais uma carta da sua avó chegando com um selinho e você fala: nossa, pai, que legal, o que, que é isso? Não tem mais isso. Poucos pais hoje em dia sabem o que é um selo ou tiveram uma boa relação, uma relação próxima com o selo, porque também não tiveram tanto isso. A minha opinião é de que a filatelia, ela não vai acabar por porque sempre vai ter um interesse, alguém, algum louco, vai ver uma coleção, vai receber uma coleção de doação, vai pegar uma herança e vai falar, pô, que coisa legal, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver o que é isso. E vai tentar dar sequência. Se a gente vai continuar a ter selos no Brasil, por exemplo, é a pergunta que todo filatelista brasileiro gostaria de responder e de ter a resposta para. A gente ainda não tem. Mas a gente tenta, como SPP mesmo, às vezes até como Febraf, a gente tenta criar atividades para sempre estar aparecendo, seja no Facebook, seja com exposições ou até mesmo com cursos em colégios, tentar mostrar para as crianças o que, que é o selo, para que, que ele serve, que ele ainda existe, por mais que ele não esteja tanto em circulação. Mas a gente tenta. E aí também cabe ao filatelista manter isso existindo. Então cabe ao filatelista mandar uma carta com o selo. Cabe ao filatelista ir lá e falar, pô, Miguel, vou te mandar uma carta, mesmo que não tenha nada, mas eu vou te mandar porque eu quero esse selo carimbado, então você me devolve. Eu te digo isso porque eu fiz isso com o Miguel 2 meses atrás, eu fiz isso pra ele.
Mas é o que ele fez, ele pegou o envelope, colocou dentro de outro envelope, colocou um selo e te mandou?
Não, como a gente mora perto, a gente se encontra, eu peguei com ele.
Deu sorte que eu não fiquei com o envelope, entendeu? Falei, não, mandou pra mim, é meu.
Tá certo.
Eu já fiz isso, eu já aconteceu de fazer isso, eu mandar a carta pra alguém com o selo que eu queria dentro e falar, olha, me devolve num outro envelope com esse selo dentro. Eu não tô conversando, não tinha uma troca de selo, não tinha nada. Eu só queria aquele selo carimbado daquele lugar pra mim. Pronto.
Faz sentido. Que da hora.
Eu mesmo tenho uma passagem muito interessante a respeito disso, relacionada com a Segunda Guerra. Ouve só. Com a ocupação alemã na Tchecoslováquia, na época, teve um atentado, mataram lá um dos caras tops lá do nazismo. Foi um atentado, o cara morreu e tal. E os nazistas, como coisa, destruíram uma vila. Essa vila chama-se Lidice e depois da guerra foi homenageada em vários países, dando o nome de Lidice a várias localidades. E no Rio de Janeiro tem uma vila de Lidice que foi em homenagem a essa Lidice. Eu descobri que tinha uma agência de correio lá e achei interessante ter uma correspondência com o carimbo de Lidice. Aí o que, que eu fiz? Peguei o endereço da agência do correio, pus um envelope novo, já com o selo que era o porte da época, pus dentro desse envelope e mandei para a agência aos cuidados do gerente da agência, alguma coisa, e dentro o envelope que era para ele me mandar de volta com o carimbo da agência. Escrevi lá, olha, sou colecionador, aí contei toda a história de Leeds. Pois não é que o cara me mandou?
Ah, muito legal. Lógico, meu, sensacional.
Ele recebeu a correspondência na agência, abriu, tinha lá o envelope endereçado para mim, já com o selo, pois ele carimbou, o carimbo tá lá, Leeds, bonitinho, e mandou para mim. Então, ela entra na minha coleção de Segunda Guerra. Mas foi uma forma de eu ter um carimbo daquela localidade. Depois, acabei arrumando cartas da época, com o carimbo de Leeds e tal. Então, ela ficou, mas ficou guardadinha ali como uma coisa interessante.
Muito bom, muito bom.
Infelizmente, a quantidade de cartas em circulação hoje é menor. Até a gente vê muito mais pacote vindo da China ou de qualquer lugar do que cartas circulando, mas...
E não vem com selo, né? Vem só com adesivo que foi impresso...
Ninguém coleciona o adesivo do PAC, né?
É, tipo do AliExpress, né?
Mas é isso, cabe a gente. Então, às vezes, a gente se manda carta pra poder ter aquele selinho circulado, pra poder manter o negócio vivo. Tanto que a gente brinca. Os selos mais raros hoje em dia no Brasil são os selos atuais do Brasil circulados.
Faz sentido.
Você não acha? Então a gente brinca, esse selo vale. Guarda esse selinho, você tem ele carimbado? Guarda, porque isso daqui a um tempo vai valer, porque é difícil de encontrar.
E essa questão, acho que não é uma questão só brasileira, né? Porque a correspondência, ela tá perdendo uso, né? No mundo inteiro. Então eu imagino que os selos do mundo inteiro estão ganhando essa raridade agora, não?
Eu diria que vai de país. Tem países que você encontra selo com maior facilidade no correio. Inglaterra, não vou dizer em todos os correios, mas às vezes você procurar numa, duas agências, você acha um selinho, às vezes um selo regular, às vezes um selo comemorativo, mas você acha. Portugal, você consegue isso com uma certa facilidade, Espanha.
É verdade, agora você me falando, eu me lembrei que tem um amigo meu que mora na Alemanha e lá, o que a gente recebe aqui de conta, tudo por e-mail, né?
Sim.
Lá é tudo por correio. Ele recebe uma carta da prefeitura avisando de coisas, e ele recebe tudo por correio, é verdade. Por lá,
só é oficial se chegou
pelo correio. correio. É. Inclusive, tem documentos que precisam ser enviados pelo correio para ter validade. É realmente uma coisa que talvez seja cultural, né?
É isso, só que no Brasil hoje, você, para conseguir selo efetivamente, é muito difícil. No Brasil, para você conseguir selo, eu vou buscar na agência central, em São Paulo, ou tem que comprar pela internet. Na agência do bairro, com sorte, tem aquele pequenininho adesivo que a gente chama de selo regular. Então, se eu quero fazer uma carta bonita, eu tenho que, às vezes, ir até o correio, comprar já uma quantidade, deixar guardado aqui em casa, como eu faço, e aí eu vou usando esse estoque que eu tenho. A Argentina tá na mesma situação. Para conseguir selo na Argentina, é um inferno. Eu coleciono Argentina e para conseguir, às vezes, o lançamento, você tem que falar com 2, 3 amigos, cara, dá um jeito, corre lá no dia do lançamento e me arruma esse selo, porque senão depois você não consegue. Então, é a cultura, mas também a situação da administração postal, ela acaba interferindo nisso.
Como tudo aqui no Brasil, né, o que é que tá na mão do governo, o governo não tá nem aí para filatelia, para divulgação, para disponibilizar. Ele lança o selo. Ele tem lançado selos regularmente, tal, em épocas melhores, outras piores, mas tem tido uma certa regularidade. Mas ele não divulga, ele não põe para vender, por exemplo. O colecionador que tá lá no Pará, associado da SPP, até ele receber um lançamento de um selo aqui, ele vai sofrer. Ele vai comprar no correio, tem aquele o custo e tal, sendo que a agência às vezes é pertinho da casa dele, uma agência do correio, não tem o selo disponibilizado. Porque, por incrível que pareça, ainda se escrevem cartas, ainda se utilizam cartas. Então, o problema é ter o selo. Tem o selo lá, tem o selinho regular, mas às vezes não tem um selo comemorativo que atrai mais. Então, o correio, a agência nem sabe que existe. Às vezes nem o funcionário sabe que existe. Pô, é um selo comemorativo, ó, isso é coisa. Então, é de acordo com a cultura do país. A gente tem uma certa dificuldade. A Alemanha, quem coleciona na Alemanha é um cara feliz, ele nunca vai terminar a coleção dele. Porque a Alemanha é um negócio. Pô, a Alemanha teve os estados alemães antes da unificação, então cada estado emitiu seus selos. Depois vem a unificação, os Reich, aí tem as colônias alemãs, tem o Reich alemão. Aí tem os países que a Alemanha ocupou e emitiu selos, tem na Primeira Guerra e na Segunda, tem a Alemanha dividida e tem a Alemanha unificada. Todo mundo lançou selo. Pega um catálogo alemão e você vai ver a quantidade de selos. Só que lá a filatelia é encarada de acordo com a cultura do país mesmo e com o poder aquisitivo do país, né? Nós hoje em dia não, ninguém vai dispor de dinheiro para comprar selo porque o cara não tá conseguindo pagar as contas dele. O cara tá recebendo R$250 por mês aí numa pandemia. Na Inglaterra o cara recebe 2.000 libras, que é, né? Então, como é que se vai fazer filatelia?
Nunca vai ser uma prioridade, né?
Nunca, nunca, nunca. Vai ser muito difícil. Mas o advento, por exemplo, da comunicação ajudou muito a filatelia também. Hoje você quer comprar um selo, por exemplo, da Inglaterra, que é outro país que eu faço. No eBay você compra. E aí o cara que tá te vendendo já sabe. Ele vai te mandar um envelope selado, bonitinho, entendeu? E aí a troca de correspondências, através mesmo de comércio filatélico, favoreceu muito devido à comunicação. Até coisas que a gente não sabia, a gente ficou sabendo através do computador, né? Da internet. Eu acho que ajudou muito a filatelia.
Eu realmente imagino que a internet tenha facilitado, inclusive, para entender falsificações, né? Porque eu imagino que deva existir também um mercado de falsificados, né? De selos. Então, eu acho que isso, a comunicação, né, entre os colecionadores deve facilitar bastante isso também, né?
Com certeza. Facilita porque em curta distância facilita essa troca de informação. Antigamente, você queria às vezes fazer uma troca, as pessoas elas mandavam xerox, ou às vezes mandava só o número do catálogo. A pessoa que vai trocar com você tem que ter o mesmo catálogo que você pra saber que selo que vocês estão falando.
Sim. A galera se corresponde hoje pela internet pra decidir que carta com qual selo mandar um pro outro.
É isso. Eu acabei pegando a fase de que eu vou fazer troca de selo, tá bom, eu vou pegar, vou montar aqui umas 3 páginas de classificador, vou escanear, mando por e-mail, o cara escolhe quais ele quer, me devolve, eu separo, coloco na cartinha e mando pra ele. Hoje eu já faço isso por WhatsApp. Não posso negar que a comunicação facilitou. Claro que Faz parte, a tecnologia ela foi evoluindo, assim como o selo foi uma tecnologia que revolucionou 1840, porque era um serviço pré-pago. Você naquela época, até antes disso, quem pagava a correspondência era quem recebia, não quem mandava.
Olha.
Então às vezes o cara não tinha dinheiro para receber, ele recebia uma carta e ele tinha que pagar como? Ou ele não queria receber aquela carta, ele podia falar, olha, não, obrigado, não quero receber essa carta.
E já foi transportada.
esse é o ponto, ela já foi transportada, já teve todos os custos, já fez tudo. Aí ela chegou ali, não, obrigado, não quero receber. Ela falou, vai voltar? O custo é o dobro. E aí você teve essa reforma postal justamente para trazer essa tecnologia de, ok, calma aí, quem vai pagar isso é quem manda. Se quem receber não quiser receber, o problema é dele, mas pelo menos o nosso serviço está pago. E tudo foi evoluindo. Então a evolução faz parte. A internet veio, a gente tem hoje o WhatsApp que facilita bastante a nossa vida e um podcast que você pode ouvir quando você quiser um papo do teu interesse. Então, use também a seu favor, não dá para crucificar. E aí, cabe a nós manter de pé.
De fevereiro de 1942. No meio da Segunda Guerra Mundial, o italiano Gian Desperati resolve despachar, a partir de uma agência postal localizada na França ocupada, uma encomenda destinada a um comerciante português. Interceptado e aberto pela censura da guerra, o pacote causa surpresa entre os censores. No interior da caixa, folhas inteiras de selos clássicos de grande valor. Sperati é acusado de exportação de divisas sem declaração e aduaneiras pertinentes. O falsificador tenta alegar inocência. Não se trata de selos autênticos, mas de reproduções feitas por mim mesmo. São obras artísticas, alega o italiano. Para investigar o caso, as autoridades chamam peritos e especialistas filatélicos. Eles atestam que os selos são sim genuínos e, por causa do excelente estado de conservação, têm valor inestimável. Não teve jeito de provar o contrário. O notório falsário só consegue se livrar da enrascada depois de pagar uma multa salgada pelo incidente. Curioso com a dificuldade dos especialistas em identificar suas falsificações, Sperati envia o mesmo selo a três renomados peritos, cada um em uma localidade. Os três dão o veredito. Os selos eram genuínos. Uma segunda carta é enviada aos mesmos especialistas. Dessa vez, Sperati coloca os três selos anteriores juntos. Qual não deve ter sido a surpresa quando os peritos perceberam que os carimbos sobre os selos eram exatamente iguais, estavam na mesma posição e tinham a exata quantidade de tinta. A única explicação possível. Os três selos eram falsificações resultantes do trabalho do mesmo autor. Sperati provava de vez sua genialidade para falsificar selos com extrema exatidão. Conta-se que, depois disso, a Associação Britânica de Filatelia pagou 10 milhões de francos franceses para que Sperati não seguisse com suas, abre aspas, obras artísticas. Quando o falsário faleceu em 1957, a associação adquiriu o resto de sua produção, identificou-as como falsificações e colocou parte delas para exposição no Museu Britânico. Até ser descoberto, quantos selos falsificados Sperati espalhou pelo mundo? É curioso pensar que selos clássicos exibidos nas grandes coleções mundo afora podem ser cópias de Sperati, sem que seus donos sequer suspeitem disso.
Só
só quero deixar claro aqui.
Vamos lá, juntador de selos.
É, né, a Rede Geek está fazendo a sua parte para manter a troca de cartas ativa.
É verdade, você tem razão.
Nós temos aqui a nossa caixa postal, onde a gente incentiva nosso público a mandar as suas cartinhas com os comentários dos episódios. Então ele pode mandar o seu comentário por WhatsApp, por e-mail ou por cartinha. Então nós recebemos as cartinhas também com os comentários dos episódios. E espero receber cartinhas com comentários sobre esse episódio também.
Com selos mais legais do mundo.
É isso aí,
então. Pegue o seu selo mais da hora, mais bacanudo e mande pra gente.
Por favor.
Tem outra coisa. A gente manda cartinha pros aniversariantes também.
É verdade.
A gente tem o cadastro de aniversariantes e a gente manda um presente através do correio com uma cartinha também pra todo mundo que é inscrito nesse cadastro.
A gente só não tá mandando agora durante a pandemia, mas a nossa promessa é assim que a pandemia passar, a gente fez uma medalha comemorativa.
É isso aí.
Pra mandar pras pessoas, a gente não bate. Agora são duas coleções vão juntas.
A gente podia fazer um selo comemorativo.
A gente podia pegar um... A gente compra um lote de selo comemorativo, sei lá. O selo da Abby, tá ligado? Que é um selo mó da hora. A gente coloca o selo da Abby e manda na carta com a medalha. Aí a pessoa começa duas coleções.
Eu acho justo.
Ao mesmo tempo.
Acho justo.
A minha pergunta tem a ver com... É bem da hora o seu comentário, mano. Bem da hora. A minha... Eu tô impressionado, mano. Sério.
Você não lembrava disso,
né? Nossa senhora, cara. Realmente. Mas a minha pergunta tem a ver com falsificação, porque da mesma forma que a tecnologia avançou em vários aspectos, também avançou no aspecto de impressão. Hoje qualquer pessoa tem um impressor em casa, e às vezes dá pra, dependendo do interesse comercial da pessoa, dá pra ela ter uma jato de cera, né? Dá pra ter umas impressoras bacanudas. E aí, como que fica essa questão de falsificação de selos? Ah, eu não consegui tal lote, imprime aí, sabe? Ou, principalmente por conta de venda, Mercado Livre, eBay, como que funciona isso, a autentificação, como que é esse controle?
Olha, falsificação, se falsifica tudo nesse mundo e já, desde que o cara inventou o vinho, o outro já pôs água no vinho para aumentar o rendimento, então falsificação existe em tudo. É óbvio que você não vai comprar, por exemplo, uma peça rara pela internet. Uma peça importante, você não vai comprar pela internet, porque você vai ter um contato visual com ela, mas existem muitas outras coisas, muitos detalhes que vão ser observados nisso. Então, hoje, uma grande peça filatélica, ou uma peça de médio valor, uma peça rara, vamos dizer assim, ela tem certificado de autenticidade. Cada país tem os seus experts que podem te dar um atestado de que aquela peça realmente é verdadeira. Então elas têm detalhes de papel, a gente usa até micrômetro para saber a espessura do papel, as marcas d'água, detalhes assim que às vezes a gente nem imagina que são usados. Então existiram também falsificadores famosos. Você tem um selo que foi falsificado por fulano de tal, pô, é uma peça legal. Foi um grande falsificador, exatamente.
Que da hora isso.
Tem selo do Sperati que são falsos, mais caros que os originais.
Ah, não.
De tão bem feito que era. Era tão bem feito e ficou uma peça tão única que ele é mais caro que o original.
Mas como que você sabe que é falsificado pelo Sperati? Ele assinava?
Ele foi pego e aí ele carimbou e assinou as peças. Ele identificou e assinou as peças. Você tem as peças sem assinatura também, que foram anteriores ao período, mas as com carimbo dele valem mais ainda.
Que porque você
sabe que é o Sperati.
Meu Deus do céu! Esse cara, porque é um artista, né?
Cara,
aí virou a obra de arte.
Olha, né? Vou dizer, isso é uma coleção que eu teria, de selos falsificados.
Que aí, cara...
E é grande. Esse Sperati falsificou selos do mundo inteiro. Mas só selo top. Ele não falsificou coisa não. Ele falsificou selos de vários países. Eu tenho, por exemplo, um selo recente falso, da Inglaterra. E é recente. Foi falsificado lá na Inglaterra, foi vendido em bancas de jornais. Ele consta do catálogo, você sabe qual é o selo e tal. Ele faz parte da coleção, porque ele faz parte da história postal daquele país, da história filatélica. Então, tem uma falsificação grosseira, não. Você falar assim, ah, vou imprimir aqui na minha impressora, não. Mas falsificação que realmente teve uso, que foi vendido, que foi feita para burlar os correios, né? Aqui no Brasil nós temos uma famosa lá de Minas Gerais, era um instituto que mandava muita carta, o falso de Betim.
Isso.
Conhecido como falso de Betim. Pô, esse selo O cara recebia, eu acho que era de um leprosário, alguma coisa
meu
assim.
Meu Deus, mano. Pô, isso é muito doideira, cara.
Fica imaginando, o cara recebia aquela capa leprosário, pô, o cara jogava fora. Agora, hoje, se você tiver um envelope com esse selo, porque o envelope era timbrado do sanatório lá, aí ele tá lá com o selo, circulou bonitinho, pô, os caras piram, porque faz parte da história. Foi um selo falsificado pra burlar o correio.
É um selo falsificado original.
É um selo falsificado original.
Exatamente.
E aí é importante só separar que existem dois tipos de falsificação. A falsificação pra burlar o correio, que é uma falsificação pra dano fiscal, e a falsificação para danar o colecionador, que às vezes é aquela falsificação que ela não é tão boa, tão perfeita, para pegar um colecionador incauto, um colecionador que não estudou bem aquela peça que ele está procurando, e ele vai comprar a peça porque ele acha que acertou a cena e vai comprar o selo por um quinto do preço. Na verdade, ele está trocando gato por lebre, está levando um pedaço de papel que não vale nada para casa e pagou caro por isso. Quando você tem do outro lado, como o Miguel colocou, e essa peça efetivamente circulada, vale, porque ela conseguiu cumprir o seu papel de enganar o sistema.
Sim.
Então, ela tem esse interesse filatélico. Se for só o selo falso, a gente entende que ele nem deve ser comercializado, porque isso é crime. Mas quando você vê ele na carta, ele circulou, aí ele já não serve para mais nada, ele já teve seu papel, e aí ele tem esse interesse, tem essa situação. Já o Sperati, que é o que eu comentei da falsificação dele, ele dizia que o objetivo dele era criar selos que fossem acessíveis a todos os colecionadores. Então ele queria fazer uma peça, segundo ele, ele deixava claro que aquilo eram falsificações, mas elas eram perfeitas. Elas facilmente, não para perito, claro, mas para pessoas mais...
No teu olho tão treinado.
Exato. Ela consegue passar desapercebida como uma original. E aí é onde você tem a questão de, efetivamente, se essa era a intenção dele, ele vendia mais barato, claramente que era uma falsificação, para uma pessoa que não tinha condição de comprar um selo que hoje custa 10 mil reais, ele vendia por 500, para dar uma ordem de grandeza. Eu não tava lá presente, nunca bati esse papo com ele, então eu não tenho como confirmar a intenção. Mas só para deixar claro que dentro da filatelia existem dois tipos de falsificação.
Você falou aí de valores, né? Você podia dar algum outro exemplo, né? Sei lá, qual é o selo mais caro ou o selo mais caro leiloado, vendido, que tem conhecimento? Vocês podem dar algumas curiosidades dessas?
Posso te dar com o número exato. O último selo mais caro, que foi o que bateu o recorde mundial, foi em 2014. Ele foi vendido por 9 milhões 480 mil dólares.
Ah, você tá brincando comigo, Igor? Não, para, não.
Um papelute.
Quem que lambeu esse selo?
Então, pois é, né? E o engraçado é que ele não é um selo postal, ele é um selo pra jornal. E como ainda assim ele é o selo mais caro. Porque antigamente o jornal ele seguia pelo correio, não tinha entregador próprio. Uhum. Então você tinha selos específicos pra jornais. Esse selo, que é o selo mais caro que foi vendido, só sobrou um dele, que é da Guiana Britânica, hoje só Guiana. Ele foi vendido por esse valor, ele é de 1856. Não é nem o primeiro.
Caramba.
Mas ele só existe um, então essa paulada. Eu diria que o segundo selo mais caro é o 3 Killing, que é da Suécia. Ele foi vendido por 9 milhões e meio de dólares também, tá?
Que significa mais ou menos, hoje em dia, em real, seria uma referência, tá, para o ouvinte aí, algo aproximado em 4 bilhões de reais.
9 milhões e meio foi o que eu comentei antes, foi o British Guiana.
Uhum.
O outro, que é o mais caro, é o British Guiana Magenta, que é a cor dele, ele é vermelhinho, magenta, uhum. Então por isso que ele tem esse nome. O segundo mais caro, ele foi vendido por 2.8, quase 2.9 milhões de francos suíços. Franco suíço pro dólar, a paridade é quase 1 para 1. Isso em 96, e só existe um, e a diferença dele é porque a cor dele saiu errada. O selo é perfeito, só que a cor dele saiu errada, era pra ele sair um verdinho.
Aham. Uhum.
Ele saiu amarelo, pronto.
Que é único, né? Peça única.
Exato, peça única. Aí depois os famosos que a gente tem, que é o Jenny invertido, que é muito famoso nos Estados Unidos, que é um selo de 24 centavos, que era porte aéreo na época, em que a imagem interna do selo, que era um avião chamado Jenny, ele saiu de ponta cabeça. Então o selo, você olha o selo, o quadro dele tá normal e o selo, o interior dele tá invertido.
Que da hora!
Preço normal de venda, normal porque existem 100, tá?
Tá.
Existem 100 dele. Preço normal, $1,5 milhão.
Eu acho que eu vi um desse no Trato Feito, viu?
Se eu bem me lembro, teve um episódio que teve um dinheiro invertido.
É, isso aí.
E você vê que não é o único, não existe só um.
Sim.
Mas eles conseguem pegar, saber exatamente em qual posição da placa, qual é o número dele,
uhum,
dentro da placa de 1 a 100, 1 milhão e meio.
Sensacional. E dentro da classificação de selo, segue a mesma classificação, sei lá, de outros objetos, tipo, de 0 a 10, sei lá, quadrinho é bom, bom pra melhor, melhor, sei lá, do que eles.
O nível de classificação de se tá usado.
Pureza.
É, isso. Qual é o nível de qualidade do selo?
A gente tem uma classificação básica, assim, que é Mint. A gente fala Mint é o selo perfeito. Ele tá do jeito que ele saiu da fábrica. Tá perfeito. E tem o usado, tem o que tem uma marca. Antigamente o pessoal não conservava o selo como a gente conserva hoje, que é um negócio especial para o selo ficar encaixado. Então o pessoal usava uma charneira, que era um papelzinho que você umedecia, ele colava no verso, aí você dobrava e colava na folha do álbum. Então tem selo com marca de charneira, se chamava charneira. Tem selo, o selo carimbado, a denteação também influi. Tem que estar com os dentinhos perfeitos, né? Tem que estar com as margens boas, quando não existia ainda selo com picote, um recorte melhor. Tudo pode influenciar no valor do selo. Mas ele estando perfeito, 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 seria a classificação top, né? O Mint, o perfeito. E quanto a valor, assim, a gente estava falando, por exemplo, o leigo, ele imagina, por exemplo, você tem uma carta com o primeiro selo do mundo, que o Igor falou que tem vontade de ter, provavelmente ele vai ter, porque ela não é tão cara.
Ah,
você tem uma... hoje, por exemplo, vamos falar em números básicos, vai. Hoje, sim, com R$2.000, você compra uma carta com o primeiro selo do mundo.
Tá, não, beleza, é algo... No, tipo, é bastante dinheiro, mas não é um absurdo, não são 9 milhões, né?
Então... Isso, você compraria. Pô, é o primeiro selo do mundo. Aí vamos vir aqui pro Brasil. Você pegar o nosso primeiro selo. Para você comprar uma carta com o primeiro selo do Brasil, você pode pôr aí 20, 30 vezes mais do que isso.
Caramba! Sim, tá perfeito.
Ah, não, o envelope, o selo no envelope.
O envelope, tá.
E sim, o selo pode estar meio rasgadinho, o selo pode estar carimbado. Um olho de boi no envelope é isso.
Aí você vai perguntar, pô, mas por quê? O segundo vale bem mais. Porque é óbvio, na Inglaterra, em 1840, já era um país mais desenvolvido. A tiragem do Penny Black foi maior e muita gente escrevia carta já naquela época na Inglaterra.
Perfeito.
Quem escrevia carta aqui no Brasil em 1843?
Faz total sentido.
E quem guardava?
E quem guardava? O europeu tem essa coisa de juntar, de guardar, de preservar a memória, né? Aqui no Brasil, o cara lia lá a carta, já amassava, jogava fora. Então, é muito pouco material do Brasil em vista dos outros países. Então, por isso, o valor é muito maior comparativamente com esse tipo de coisa. Não com essas peças que o Igor falou aí.
Ah, sim.
São outros detalhes, né? São variações, são coisas mais específicas, né?
E só para puxar a sardinha pro Brasil, não é só lá fora que vende peça cara. O Brasil, a gente teve uma venda em 2008 de 3 olhos de boi, que eram 2 olhos de boi de 30 e um de 60 juntos numa mesma tira, que é chamada de pack strip. Ela foi vendida em 2008 por $2.185.000.
Ah,
então não é só selo de fora que vale, selo brasileiro também vale. Só que também você tem aquela, quanto mais colecionadores colecionam aquele tema, o preço pode subir. Todas as peças top do Brasil estão fora do Brasil hoje, porque é um investimento, só existem elas. Então a gente acaba ficando meio órfão nesse sentido, mas...
É bacana que, né, essa coleção, ela tá garantindo que a nossa história esteja sendo preservada de certa maneira, né? Então é muito legal esse trabalho da coleção justamente por isso, porque minimamente isso vai ser passado pra frente, né? Sim. Essa história vai continuar sendo contada.
Exato. Isso é bacana.
Com certeza. A história do Brasil, a história do mundo, ela tá nos selos postais. Qualquer assunto, você pode chutar aí qualquer assunto. Tem selos para você montar uma coleção. Qualquer um. Vamos falar de coisa moderna. Informática? Tem. Você vai buscar lá atrás o cara que criou a primeira coisa, a evolução da comunicação, você vai encontrar em selos postais. Qualquer assunto.
Ah, não sei. Tem selo adulto com cenas nudes de nudez?
Nudes?
Tem. Temos
ali centenas de obras de artes com nudes.
Com nudes.
Selos que reproduzem obras de arte de determinado pintor, de determinada... É, normalmente os nudes em selo são de obras de pintores.
Mas não tem uma série erótica, assim?
Tem.
Tem cara de Holanda isso, né?
Por exemplo, tinha um colecionador da SPP, não é do meu tempo, mas a gente ouve histórias, né? Que ele tinha uma coleção só de sacanagem. Então ele tinha, por exemplo, selo de pinturas, mulheres peladas. Ele tinha carimbo, por exemplo, que era ligado com sacanagem, tipo... Um carimbo da agência postal de Pau Grande, onde tinha o Garrincha, de Rolândia, lá no Paraná, que é uma cidade de Rolândia. Ele tinha coisas assim relacionadas com esse tipo de assunto.
Genial.
Que você imaginar tem relacionado com o selo e você pode montar uma coleção relacionada a qualquer tema. Dificilmente vai ter alguma coisa, pode ter muito material... Pode ter menos material, mas vai existir material a respeito.
É, se não tiver no selo, tem no carimbo. Então, você sempre vai estar bem atendido.
Sempre.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio, tá? Pelo WhatsApp 11 98765-6950. Ah, não vai esquecer de dizer também o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do Professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e também da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins, com a minha voz, Raul Rosa, a arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.